Tem a pessoa Moraes a dizer ao Nuno: vai ali ao, à rouparia, que o Mourinho está ali e quer falar contigo. Eu, o quê? Se um dia que ele vai me dizer que nunca mais vou treinar com a equipa. Eu já estava assim, fosse, já fui, como que se houvesse dizer, já fui. E depois cheguei lá, não se passou nada disso. Ele olhou para mim, eu entro lá, ele mal olha para mim, começa-se a rir, a rir. É pá, ó Nuno, e depois diz assim: é pá, ó Nuno, é pá, tudo tranquilo, só te, a entrada tem que ser mais vaga. Aquilo era para a rua, o gajo queria te expulsar, é pá, depois ficavas 3 ou 4 jogos sem jogar. Pá, só a entrada tem que ser com mais calma, de resto não tens problema nenhum, fizeste bem.
Histórias Fora do Jogo, um podcast de Paulo Rico, com aquelas histórias de balneário partilhadas por quem respira futebol.
Jogou até para lá dos 40 anos, uma carreira com quase 20 clubes, mas o fascínio pelo treino nunca lhe tirou a vontade de continuar. Passou do futebol para o futebol de praia, dá treinos a crianças, mas quem o quer ver é ir ainda ao paredão. Corre, corre e continua a correr. Dentro de campo, diz que não há amigos, adversário é sempre adversário. Tem algumas alcunhas, mas leva como legado do futebol as muitas amizades que criou e faz questão de as manter ao longo da vida. Tem 48 anos, chama-se Nuno Abreu. Olá Nuno.
Olá.
Ou pô, então, pô. Olá Ninja.
Olá.
Dizem que é assim que tu cumprimentas as pessoas quando não sabes o nome delas.
Eu ainda agora com os meus miúdos, eu oh Ninja, anda cá, com nomes, depois é que eu começo alguma. É tanta miudade, eu. Oh Ninja, anda cá.
E o Ninja é como disfarças a forma que quando não conheces as pessoas.
É.
Tudo isto que eu disse é verdade.
Sim. Tudo, sim.
As amizades é aquilo que levas para lá no futebol.
No futebol, sim, tenho, e graças a Deus tenho muitas amizades que ao longo dos anos, pelos vários clubes, claro, que passei, né? Que foram muitos. Eu acho que foram mais de 20, porque ainda faltam aí clubes. Mesmo no meu 00 faltam lá clubes.
Portanto, ainda há mais do que estes 20.
Não, eu tirando. No outro dia estava a falar com um amigo meu que é o João Peixe. Acho que o jogador em Portugal que tem mais clubes é o Paulo Catarino, e a seguir é eu, é o João Peixe, e eu também devo andar ali, devo andar mais jogadores também ali com mais de 20 clubes, porque eu passei muitos clubes e depois ganho muitas amizades e muito, é normal, não é?
Até podia
com muitos balneários que tive,
podia perguntar, ou eu começar por aí. Porquê é que nunca ficaste ou nunca fixaste mais de 2 anos, por exemplo, num clube? Estavas sempre a saltar de um lado para o outro.
Estava sempre a saltar de um lado para o outro porque apareciam-me sempre clubes e eu tentava sempre ir para o melhor. Queria sempre melhor e queria sempre outras coisas. Nunca consegui estar muito tempo num clube. Tirando o Estoril, tive a formação e depois subi a sénior e estive lá mais anos. O resto andei sempre ali a saltar de ano para ano. Estive ali no 2 anos no Miquelense, nos Açores, que na altura era a segunda B. No Olivais e Moscavide, 2 anos, mas praticamente depois não me motivava. Motivava-me era estar a saltar de culpa.
E foi assim até terminar a carreira, praticamente.
Sim, até terminar.
Em jeito de provocação, ia perguntar-te: se saíres agora de Lisboa, já sabes o caminho para a Cova da Piedade?
Aí, o que a gente é, opa. O que a gente nos ria, eu falar de e o Nuno, e tantas histórias com o Luís Dias, porque eu enganava-me, porque eu ia no carro, na conversa, quando era eu a levar o carro e a conduzir, os gajos começavam a dar cabo da cabeça, o Luís Dias, um palhaço, o falar da mesma coisa, e o Nuno Gomes, começávamos a falar, não sei o quê, às tantas enganávamos no caminho, mas enganámos-nos muitas vezes.
E esperava Setúbal, provavelmente, não?
E ou à costa. Lá vinhamos para trás e não sei o quê, pois aquilo era uma risota até o cabo, até o treino do Piedade, aquilo era só rir, a gente passava o tempo todo a rir e aquilo era demais. São momentos que ficam e que, claro.
Falando um bocadinho, já agora começámos a falar do Piedade, temos até a falar duas ou três histórias que conheço da tua passagem pelo Cova da Piedade, que lá está, foi também um ano. Uma vez iam de carro, todos, e à frente um guarda-redes norte-americano. E eu lembro-me que, para te distraírem ao máximo, colocaram o guarda-redes à frente e eles foram lá atrás a rir, os outros três, os três que falavas. E o guarda-redes acho que era o Will, norte-americano,
Will, sim,
que não falava português e tu não conseguias comunicar com ele em inglês.
Não,
e então eras tu a querer falar com ele sobre basquete, e aquilo foi um episódio engraçado.
Eu eu dizia eu que o Michael Jordan era o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Ele olhava para mim e não estava a perceber nada do que eu estava a dizer. O que eu morria com ele. Eu dizia a ele: Will, peixinho, Setúbal, vamos a Setúbal comer peixinho. E ele não percebia nada. Depois os outros lá atrás eram uma risada. Mas era giro. Tenho saudades desses tempos, pá.
Histórias de passagens.
Por acaso encontrei o Nuno Gomes aqui há um tempo no Pardão, que ele também faz desporto e não sei o quê, anda sempre a andar de bicicleta e a correr, o Nuno Gomes. E tivemos aí um bocadinho na conversa, depois começamos-nos a lembrar desses momentos. Giros, pá, coisas engraçadas
da passagem pelo Cova da Piedade. Há também uma outra história, não sei se podes confirmar ou não. Um central, ou médio, que agora está no Tondela a jogar na 2ª Liga, portanto já está-se a perceber de quem estou a falar.
Ah, o Setúbal aí apagando a miúda.
Primeiro, elogia-te muito, diz que olhava para ti com um estatuto e com uma reverência, porque ele ainda estava a começar na altura. E ele fala de um treino, não sei se te lembras deste caso, em que vão os dois à bola, uma dividida, ele cai e ele levanta-se primeiro e ele diz que o teu profissionalismo e a tua competitividade era tanta que tu agarraste-o duas vezes e mandaste-o novamente ao chão para chegares primeiro à bola do que ele.
Foi. O CTU é um miúdo que merece estar e merece o que lhe está a acontecer. E eu não sei quantos anos ele tem agora.
26, talvez.
Eu na altura que fui para o Piedade também já tinha quase 40, eu tinha 38, 39 anos quando fui para o Piedade. Já fui tarde para o Piedade e na altura o miúdo, eu olhava para ele, o Piedade tinha lá 4 ou 5 miúdos bons, mas o Setil era diferente deles todos, da maneira como treinava, fazia-me lembrar muito quando eu era miúdo. Eu dizia-lhe sempre, miúdo, eu até dizia sempre, miúdo, pé que estica, nunca encolhe. Andava sempre a picá-lo e não sei o quê. E dava-lhe conselhos, claro. Dava-lhe pelo que eu passei, dava-lhe muitos conselhos. E ele sempre foi um miúdo que ouvia. E ouvia sempre os outros não, um gajo falava e eles parecia que sabiam tudo. Que agora os miúdos é muito assim, parece que sabem tudo. Mas aquele não, o Setil não. E eu lembro-me disso, na altura, eu fiquei um bocado chateado porque o gajo já botou-se para ver do que eu. É verdade, mas eu vi logo que o miúdo ia ter. Não eram. Era tipo eu, quando eu era miúdo, diava as bolas todas, lutava, queria treinar, estava sempre a treinar e ele merece o que lhe está a acontecer.
Vamos então falar um bocadinho de ti nessa altura, quando também eras miúdo. Formação toda no Estoril e depois séniores com Fernando Santos e Carlos Manuel, foi assim? Como é que foi esse passo, essas histórias, essa mudança para
o Estoril? Foi tudo muito, muito de repente. Eu era júnior do Estoril. E salvo erro, foi um jogo. Por acaso, um jogo que o Jerónimo era o meu treinador do Júnior do Estoril. O Jerónimo que jogou no Benfica também, que era ponta de lança e jogou no Benfica. E ele agora, às vezes eu vou ao Soldado, ele agora é o treinador do Soldado. E na altura, o Fernando Santos foi ver um jogo dos Júniores. Foi o Fernando Santos, o Asver. O falecido Asver e o adjunto, o Roquete, foram ver o jogo, foi contra a Naval. Eu lembro perfeitamente desse coisa. E eu lembro-me que a gente estava 0-0 e aquilo estava muito confuso e muito complicado o jogo. E nos últimos minutos, o nosso treinador Jerónimo mete-me para a ponta de lança, 5 minutos, pronto, para ver o que é que a gente precisava de ganhar o jogo para irmos à fase final. Era campeonato nacional com a Naval e eu marco o gol, e foi a partir daí que tudo começou, porque o Fernando Santos foi ver o jogo e gostou de mim. Eu já na altura, eu quando era nas camadas jovens, eu tanto juvenil como júnior, já tinha esta altura, já era grande, já era pronto. E na altura foi a partir daí que comecei a treinar com os séniores, e depois a partir daí nunca mais parei. Eu estreio-me na primeira divisão com 18 anos, ainda júnior. Joguei 3 jogos na primeira divisão, só que eu naquela altura só queria treinar. Paulo, eu treinava de manhã à noite. Eu era capaz de chegar a casa. Eu tenho uma história e é verdade que houve uma vez o nosso treinador adjunto do Estoril veio ter comigo e deu uma grande dura, porque eu porque eu tive treino nesse dia de manhã e tarde, só que eu não estava contente, com o meu treino. Eu fui correr para o Pardão e disseram-lhe, que eu andava a correr no Pardão. Pá, eu só via aquilo, pronto, eu só via aquilo. E depois pá, começou, foi tudo muito rápido. Fui para a cena, comecei logo a jogar, pá, as coisas mudaram todas completamente. E o Estoril na altura tinha, também tive a sorte, porque o Estoril tinha dois ou três jogadores aleijados, tinha o Calçoa, tinha o Litch, tinha ido para a seleção, sei lá, o Andrade acho que também estava na seleção, e eu, foi a hipótese de eu jogar. E depois, pronto, mas era difícil, porque o Estoril tinha bons centrais, tinha o Martins, depois tinha o Maurício, tinha ali bom, tinha o Borracho, tinha jogadores muito, muito experientes e muito bons já para a altura. Foi muito complicado, mas aprendi muito com eles. Eu devo tudo a eles, e pelo que eu aprendi, porque sempre quis perguntar, sempre quis saber o que é que. Sempre eles ajudaram muito, porque eu também quis, não é?
Claro,
é
o mesmo. Carlos Manuel entra aqui com um papel muito importante também.
O Carlos Manuel foi o que me lançou, é o meu pai do futebol. O Carlos Manuel é uma pessoa que eu adoro, claro, foi o meu pai da bola. Eu ainda hoje falo muito com ele, porque ele mora ao pé de mim, vejo muitas vezes. É o meu pai da bola. Apostou em mim na altura que era difícil apostar nos jovens. Já era difícil algum. E depois subia sénior, depois dos júniores fica no plantel principal. Mas para tu veres, naquela altura, Paulo, só um ou dois jogadores é que normalmente subiam a sénior no Estoril. Era muito difícil subir no Estoril. Subi eu e o guarda-redes, que é o Pedro. Não, subi eu e o Zezinho, na altura, que ele também se estreou como júnior. Mas na altura era muito difícil subir a sénior, era muito complicado. E tive a sorte, né? As coisas aconteceram rapidamente, mas também com alguma sorte. Com...
Alguma história do Estoril ou do Carlos Manuel que te lembres?
Tenho uma. Eu vou contar a história do Carvalho. Vou contar. Esta foi a história lá do. Houve um treino. A gente tivemos treino, foi na pré-época, tivemos treino de manhã e tarde. E à tarde, pronto, o treino de manhã tinha sido puxado e não sei o quê, e o Carol à tarde era mais um treino, era mais para descomprimir, e pronto, era um treino mais soft. E na altura houve um, andavam lá estrangeiros no Estoril, e houve um estrangeiro que pediu para treinar. Era, como deves calcular, Paulo, é impensável alguém chegar de fora, ser estrangeiro, ou seja, alguém, ainda por cima o clube na primeira divisão, chegar ali e treinar. E a pedir para treinar e treinar. E o treinador deixar-o treinar. Isso era impensável naqueles tempos. Mas o Carlos Manuel, um palhaço do caraças, pronto, o Carlos Manuel, ele tanto insistiu e não sei o quê, e o Carlos Manuel, então bora lá. E ele equipou-se. Equipou-se. Para tu ver, esta história é engraçada. Ele equipou-se e foi treinar com a gente. Assim, não sei o quê. A gente começou logo tudo a ver que ele mal corria, Paulo. Ele mal sabia correr. Era assim, todo meio desengonçado. E o Carlão começa a rir. Vem para aqui e vai gozar com a gente. Tipo assim. Olha este gajo. E depois fizemos o aquecimento, não sei o quê. E o Carlos Manuel fez ali uma posse-bola. Dividiu as equipas. E a gente passámos a bola duas ou três vezes e eu mal sabia dominar uma bola. Tu estás a ver que foi uma risota do caralho. O gajo mal sabia dominar uma bola e disse: ia com que é o Carvão? Não lhe deu umas porradas, não. Ou Nuno? O Andrade, ou Nuno? Ah pá. E às tantas, ele tanto puxava pela gente o Carvão. Às tantas, era eu e o Andrade a dar grandes frutas. Mas tu não estás a ver, grandes porradas, grandes senhor. Havia gajos da posse de bola na nossa equipa que já mandavam a bola assim devagarinho, que era para a gente ir lá, tal. E opa, o gajo, vou uma traçada aqui, eu acho que até foi o Andrade, o gajo ficou com a marca do coiso, e a coxear todo coiso. Pá, para tu veres, o Carlos Manuel, 10 anos de bola, começou só a rir, foi falar com o massagista. Levaram-no para o balneário e foi falar com o massagista para lhe ligar a perna toda. Ele tinha uma ferida aqui, tipo assim, um vergão. Então, quer dizer, ligaram-lhe a perna toda. Combinou com o massagista, para o massagista dizer que era grave e que era não sei o quê. ligaram-lhe a perna toda, ficou todo ligado. E no fim, a gente depois, quando acabou o treino no balneário, ele vai a sair e a coxear. Opa, a gente, opa, foi uma, eu estou a dizer, foi uma risada. Pai, nunca mais vai aparecer. E algo que o Carol dizia: vem para aqui para gozar com a gente, vem para aqui para gozar com a gente. Opa, foi
e nunca mais souberam nada dele.
Não, nunca mais sabemos, nem nunca mais ele lá apareceu. Nem nunca mais ele lá apareceu. Opa, mas giro foi o Carlão combinar com o massagista, ligarem-lhe a perna toda e ele sair. Aquilo era só uma. Pronto, tinha um arranhão, mas ele sair a coxear. Opa, é que era.
Depois, impactante também foi a tua passagem pelos Açores, no Micaelense. Não só por causa do treinador, que é teu amigo Isidro.
Sim, é,
mas
amigo,
há muitas passagens.
Muita gente, pronto, pode falar de treinadores e do Isidro, que tinha um mau feito, mas eu adorei o Isidro. Se calhar eu sou dos poucos jogadores que posso dizer isso, porque há muita gente que não gostava dele, porque ele tinha um feito especial, mas eu gostava muito dele. E estive lá 2 anos com ele. Foi na altura que saí do Benfica, na altura que rescindi com o Benfica. E depois fui para lá, houve a oportunidade para lá, nos Açores, o clube estava na segunda, é campeonato de Portugal agora, certo. Pronto. E na altura, o governo ajudava muito ali aquelas equipas dos Açores, Operário, Miquel, e pagavam bem. E eu na altura, pá, vou arriscar, já tinha jogado na Madeira, no Machico, assim, também falta-me jogar nos Açores, vou para os Açores, ainda por cima vou com um treinador que conheço. 15 em 15 dias estou cá, porque metade das equipas eram todas de Lisboa. Vou arriscar e fui para lá. E gostei muito dos Açores, gostei muito lá a jogar. Também com algumas histórias lá, porque ali é, com o Isidro era difícil não haver histórias. Mas,
uma ou outra que guardes na memória?
Olha, eu guardo. Opa, tenho duas dos Açores, mas vou-te contar primeiro esta. Depois, se der tempo, posso contar a outra. A dos Açores, tenho a do Neo Miquel. Essa gente ia ter um jogo para a taça com o Esposende. Pá, tu sabes que aquilo lá nos Açores, Paulo, aquilo quando chove a sério. Aquilo é. Pá, aquilo é complicadíssimo. Chove e chove a sério. Então, nesse dia. O jogo de mim, não sei o que, acordando, assim, eu vou à janela, a chover, mas a chover torrencialmente. Eu assim, isto não vai haver jogo, não pode haver jogo, não há hipótese, não. Duvido que a gente chegue lá ao campo e vai haver jogo. A gente concentrava-se ali, todos, pessoal que era de Lisboa, que metade da equipa era de fora, mais de metade da equipa, a gente tinha muitos jogadores do continente. A gente concentrava-se todos ali num sítio que era ao pé de um shopping. Depois a carrinha ia lá buscar e a gente ia todos para o campo. Ah, pá, a gente na viagem, tudo a dizer: é pá, não vai haver jogo, isto não.
Chovia torrencialmente.
É pá, quando estamos a chegar ao campo, a carrinha para, lá o motorista e não sei o quê, deixando-nos lá todo, a carrinha para e não sei o quê. Ah, pá, a gente estamos a ir para o campo lá do Miquelense. É pá, o campo completamente alagado. Tu não estás a ver, pá, aquilo completamente aqui. Só vimos o Isidro e o treinador adjunto com umas galochas e com uma pá a tirarem a água do campo. Ó pá, a gente ria-se, a gente cai em cima, depois metemos-nos à porta, a gente a ver, a gente estávamos parvos a ver. E o Isidro: quê? Calma. Quê? Estão a ver o quê? Não, mas esta vai haver jogo. Ele naquela, vai haver jogo. E eu assim, este gajo não está bom, porque não
era
de certeza que é impossível haver jogo. E ele andou ali com os adjuntos, com as galochas a tirar água e não sei o quê, não sei o que mais. Acreditas? Pá, teve ali muito tempo, o jogo não começou a horas. Acreditas que a gente o jogo realizou-se, vamos para jogo. Ganhámos o jogo, não queriam jogar, eu é que tinha razão. Porque na altura a gente tinha uma equipa muito de
físico
e eu valia-se disso. Mas ele tanto que andou, conseguiu que o jogo se realizasse. E a gente vai para o jogo e ganhámos o jogo aos pauzinhos na altura para a taça e depois passámos. É pá, aquilo foi uma festa do caralho, mas foi uma risada porque ele estava doido. Aquilo só visto a gente a chegar ao campo e ver um treinador de galochas a tirar.
Impensável nesta altura.
Opa, impensável, agora nesta altura é impensável. Agora também é só campo sintético,
certo.
Mas na altura era impensável ver um treinador de galochas a tirar com uma pá a tirar a água. Opa. Ai, que caralho.
O Miquelense surge depois do Benfica, passaste pelo Benfica B e depois assistes, testemunhas à entrada de José Mourinho. Há impacto, claramente. Há uma mudança.
Um grande impacto, sim.
Como é que foi trabalhar aquele período curto com Mourinho?
Paulo, assim, aquele foi. Ele teve lá para aí 5 ou 6 meses, não sei. Pronto. E foi na altura que ele entra, ele foi ver alguns jogos da equipa B, depois chama-me a mim, ao Geraldo e ao Diogo Luiz. E a gente praticamente depois começámos sempre a treinar com a equipa
principal.
Com a equipa principal. Se queres te diga, na altura a gente via que ele era diferente, não é? Toda a gente via que o Mister era diferente, da maneira dos treinos só com bola, que na altura, pronto, ele mudou muito a mentalidade dos treinos aqui em Portugal, é verdade. Na altura era só treinos com bola, a gente via que ia ser diferente, mas também ninguém ia dizer que agora ele foi o melhor treinador com mais títulos do mundo, não é? E ganhou o que ganhou, não é? Sabíamos que ele era diferente e que ia ser bom treinador mas nunca pensámos que, não é? nunca ninguém dizia: epá, este gajo vai ganhar 30 títulos ou quantos ele tem. Epá, impensável dizer uma coisa dessas. Epá, a mim ajudou-me, depois renovei o contrato, só tenho que lhe agradecer. O tempo que lá tive, ajudei, fui convocado duas ou três vezes.
E jogaste em Marselha ainda?
Joguei com o jogo com o Marselha, que ele entra dentro de campo. Tenho uma história,
jogo
particular na altura. Tenho uma história porque ele entrou poucas vezes dentro de campo. Uma delas foi por causa de mim.
O que é que aconteceu?
Porque foi nos minutos finais, os gajos iam partir para contra-ataque e eu faço uma tesoura daquelas para vermelho direto, epá, e ele entra para dentro de campo, junta-se um porrões e não sei o que lá com o capitão deles
do Marselha.
Mas antes estávamos no banco. Eu entro a segunda parte, eu e o Geraldo entramos a segunda parte, mas antes estávamos no banco e na primeira parte o Marcelo é o capitão, eu não consigo saber o nome, já não me lembro. O capitão dele estava a dar muita porrada e ele virou-se para mim e para o Geraldo e disse assim: ele nem sabe o que lhe espera quando vocês entrarem, os metralha, nem ele sabe o que espera. Tipo assim, ri-se na palhaçada. E depois na segunda aconteceu isso, juntou-se ali aquela confusão, tudo aos empurrões, tudo ao não sei o quê, e ele entra para dentro de campo. Que era para eles não. O árbitro era o Duarte Gomes na altura, que era para ele não me expulsar, porque eu ia ter jogo com a equipa B no. O próximo jogo era com a equipa B. Se o gajo me expulsasse com a equipa B do Sporting.
Não jogava.
Não jogava. E ele entrou mais para dentro de campo para dizer isso, e para me agarrar e para me acalmar e não sei o quê. E pronto, só tenho que lhe agradecer, falar bem dele. No treino a seguir, eu vou para a equipa B, porque depois já ia preparar o jogo com o Sporting. E tenho o professor Moraes. Tenho o professor Moraes antes do treino. O professor José Moraes, que agora está na. Ele está lá fora.
Está no Oriente. Está lá para a China, Coreia, por
Coreia,
aí,
sim. Pai. Pronto, que foi, era o nosso treinador da equipa B. Tenho o professor Moraes a dizer ao Nuno: vai ali ao à rouparia, que o Mourinho está ali e quer falar contigo. Eu, o quê? Se um dia que ele vai me dizer que nunca mais vou treinar com a equipa, eu já estava assim, fosse, já fui, como que se souber dizer, já fui. E depois cheguei lá, não se passou nada disso. Ele olhou para mim, eu entro lá, ele mal olha para mim, começa-se a rir, é pá, o Nuno, e depois diz assim: é pá, o Nuno, é pá. Tudo tranquilo, só a entrada tem que ser mais velha. Aquilo era para a rua, o gajo queria te expulsar. Epá, depois ficavas 3 ou 4 jogos sem jogar. Epá, só a entrada tem que ser com mais calma. De resto, não tens problema nenhum, fizeste bem. Se calhar. Eu tive. E depois disse-me assim: estive a ver a jogada em casa, não sei quantas vezes. o jogo do Nacique na altura. Estive a ver a jogada não sei quantas vezes. E se tu não fazes aquilo, dava contra-ataque e a gente ia levar gol, quase certeza. Disse-me, começou a dizer assim: fizeste bem, só que tens de ter mais cuidado, que era para não levar. Um treinador ter assim uma abordagem assim.
Mais pedagógica.
Era. Naqueles tempos que apanhava-se aqueles treinadores assim, era impensável, percebes? Ele tinha coisas. Assim, tinha coisas diferentes, coisas que a gente via que ele era diferente dos outros.
No longo percurso, trabalhaste, por exemplo, com treinadores como Paco Fortes, Tony Pereira também, creio eu.
Não, Tony Pereira não trabalhei.
Conheces só da bola, conheces como adversário.
Como adversário.
Jogaste com o Idalécio também.
Cheguei com o Idalécio,
eram quase uma dupla de siameses, porque são os dois muito parecidos e na fisicamente
altura,
também muito...
Sim, na altura fui para o Olé, estava no Mafra, estava a jogar no Mafra, o meu treinador era o Filipe Ramos. Fiz uma época lá no Mafra. E houve a hipótese que o Oltan estava na terceira divisão e queria subir, estava a arranjar, estava, e eu via pelos jornais e via coisas, e da Lécio vai para lá, foram para lá mais jogadores que eu vi de vigor, eu assim, epá, mas estes gajos estão na terceira, vão ter uma equipa, e o objetivo era subir, e eu
sei, e pensar, subiram, não foi?
Subimos. Que estava lá a gente jogou contra o Cova da
Piedade.
Sim, estava
na altura. Estava nessa série.
Já não me lembro que era o treinador, era o Ricardo Cravo. Eu não me lembro, pronto, do Cova da Piedade.
Ou o Alfredo, talvez.
Ou o Alfredo, sim. Pronto, eu tive. E depois eu fui para lá. Eu assim, fui chegar no estádio do Algarve, treinar no estádio do Algarve, treinar em Val do Ouro. Epá, umas condições. O Oltan é um clube top. Em termos de condições de trabalho, não há. Treinas em Val do Ouro, jogas no estádio do Algarve, condições acima da média, assim, que parecia, estava que parecia o clube da Primeira Liga. Subimos divisão, correu bem, joguei com o Idalécio, para mim, dos melhores centrais que eu joguei. Joguei com bons centrais, Bruno Costa, Idalécio, Márcio Teodoro, no Felgueiras, sei lá, posso dizer, enumerar muitos centrais que joguei bons.
E com o Paco Fortes, alguma história no Pinhal Novenso?
Não tenho assim muitas histórias com o Paco Forte ali, não, por acaso não.
Mas de Pinhal Novo, que memória guardas?
Pinhal Novo, eu guardo, se calhar, um grupo de trabalho espetacular. Foi a maior tristeza que eu tenho no futebol, se calhar. Não, mas foi mesmo, Paulo, a maior tristeza, chegar ao fim do campeonato e não subir divisão por causa de um ponto. E com o Barreirense subir divisão. Depois foram fazer a festa lá para Pinhal Novo. Mas isso são outros clientes. Uma rivalidade, pronto, naquela altura era. A gente tínhamos uma equipa acima da média. Pateiro, sei lá, Nuno Rolo, tínhamos o Bruno Costa, jogava eu e o Bruno Costa. Foi das épocas que mais me deu prazer. Fomos muito longe na taça, passámos não sei quantas, eliminámos duas ou três equipas da Liga de Honra na altura. Tínhamos uma equipa top ali em casa, ganhávamos a toda a gente. A gente andámos sempre em primeira, andámos sempre coisa. Houve um jogo ali que a gente nunca perdeu em casa, acho que não perdemos. O único jogo, fomos perder um jogo em casa com uma equipa qualquer da Madeira, perdemos esse jogo e depois perdemos o campeonato assim. Pá, foi muito triste chegar ao fim depois de tanto esforço, ver o clube que não tinha assim grandes condições, o Pinhal Novo, e chegar ao fim não conseguimos, foi a minha maior tristeza, não conseguimos subir por um ponto. Pá, incrível.
Vou fazer algumas perguntas mais rápidas para respostas também mais rápidas. Em tantos clubes tiveste vários números, qual era o número que gostavas de jogar mais?
Era o 4. Sempre foi o 4.
Mas
vou-te contar outra história. Estava a jogar no Alavés em Moscavide, no ano que subimos divisão, no ano que subimos à Liga de Honra.
Rui Dias, treinador, não?
Rui Dias, o treinador, exatamente. Vou-te contar esta história. O Miguel Voso foi para lá. E o Miguel Voso chega a meio da. Um bocadinho a meio da época, mais ou menos. Um bocadinho antes. Chegou para lá e ele criou o número 4. Não, número 4, amigo, eu ainda por cima vinha dos juniores do Sporting na altura. O número 4 é meu, pá, desculpa lá, isto não vai haver aqui uma confusão do caralho. Sempre gostei do número 4, joguei sempre com o número 4, mas agora para o fim da carreira já não me importava, já jogava. Mas na altura adorava jogar com o número 4, sempre gostei.
Qual foi o central com quem gostaste mais de jogar?
Foi o Bruno Costa, sem dúvida.
Aquele que diz que é o homem mais feio do mundo.
É o gajo, mais feio da bola. É o gajo eu joguei com ele nos Açores e no Pinhal Novo. É o gajo que eles assustavam-se com ele. Eu tinha gajo, tinha jogadores a perguntarem-me: epá, foi o teu amigo, pá, é o teu amigo, é tão feio. Aí o teu amigo está bem nervoso, porque ele estava sempre nervoso, sempre com aquela coisa dele. Vivia os jogos também como eu na altura, pronto, eu também vivi da minha maneira. Eu andava sempre a fungar, mas as pessoas diziam-me que eu andava sempre a fungar-me.
Ouvi dizer
que
tinhas a particularidade de deitar o reino fora sem usar as mãos.
Deitava. E é verdade, não posso estar, não estou aqui a mentir. E eu muitas vezes me perguntar: é pá, o teu amigo está muito nervoso. E eu assim: pois, é melhor noite para o Pedro. É melhor noite para o Pedro. Foi, joguei com ele no Pinhal Novo e no Miquelense e no futebol de praia. Tenho uma grande amizade para o Bruno, somos como irmão. Eu para mim, eu trato-o por irmão, porque tenho uma grande, não o vejo há muito tempo, mas a gente vê-se, é uma festa doida. Começamos a contar a história. Vou-te contar uma história. Posso?
Claro.
Vou-te contar uma história dele no futebol de praia. Quando fomos campeões, pronto, quando fomos campeões para o Benfica, na altura fomos jogar futebol de praia para o Benfica. Na altura que o Benfica abriu a secção de futebol de praia, foi até o Zé Henriques, na altura o Zé Henriques e o falecido Chalana, que nos falaram com alguns jogadores ali da equipa B, quem é que gostava de experimentar nas férias para meter no gol ativo. Na altura, eu tinha para aí 22 ou 23 anos, na altura. Que é que gostava de ir jogar futebol de praia para manter a forma e não sei o quê. E depois era campeonato nacional, era giro, a gente estava ali aquele mesinho de férias sempre a jogar e era bom, porque depois a gente chegávamos nas pré-épocas, estávamos bem fisicamente. E na altura esta que foi com o Bruno Costa foi quando fomos campeões e o jogo foi em Portimão. A gente, aquilo foi várias etapas e não sei o quê, e depois fomos jogar a Portimão a final, ganhámos a final e fomos fazer todos uma grande festa para a piscina com as famílias. A gente levava sempre as famílias, aquilo era o fim de semana, era jogo sábado e domingo, aquilo estava sempre a andar. E fomos todos tudo a divertir-se na piscina, tudo a rir, tudo com as famílias e não sei o quê. De repente está o Bruno Costa. Lá está, a água vinha acima, sem dentes. É pá, tudo a rir. Perdi a placa, perdi o pivô. O gajo debaixo da água. E eu lá vinha eu acima, não encontro, tudo coisa. Até cá um que é o Correia, acho que foi o Correia, foi lá debaixo da água e encontrou. Olha, está aqui a placa. Mandou a placa assim para lá. Opa, olha, tudo a rir-se, aquilo foi uma risada. Pá, e ele tem várias histórias. Eu com o Bruno tem muitas histórias. Epá, identificava-me com ele. E quando jogávamos, identificava-me muito com ele. Também o Idalécio. O Idalécio, tecnicamente, foi o melhor jogador, o melhor central que eu joguei. Ele andava no coisa lá do Algarve, do estádio do Algarve, a fazer cabritos na área. Eu sei que aquilo era a terceira de vida, mas ele andava a fazer cabritos aos pontas de lança com o Manel Balela, com as mãos na cabeça, e eu ia gritar, e ele só me dizia: oh, deixa eu falar, a gente é que manda, a gente é que sabe. Opa, era outros tempos, era outros tempos. Sim, mas Bruno Costa.
Se pudesse escolher um central do mundo do futebol com quem nunca tiveste jogado, desde o mais alto até o mais baixo, qual era o central que gostavas de fazer dupla?
Do mundo do futebol de agora, de antigamente?
De antigamente, de sempre. Um Canavarro da vida, um Sérgio Ramos, um central.
Eu gostava muito de ter feito. Eu na altura não. Foi uma das coisas tristes que. Não é triste, não consegui. Pronto, há coisas que. Nunca, eu percorri várias etapas, mas não consegui ir à seleção. Eu gostava muito na altura do Beto. Eu gostava muito de ter feito na altura, porque ele era da minha geração, e vi sempre ele como um grande central, e na minha altura era o top. Para mim, o Beto, não consegui chegar à seleção. Percorri várias etapas, mas à seleção não consegui chegar.
Qual era o teu ídolo de menino?
Sempre foi Diego Maradona. Havia dois que para mim são os meus ídolos de infância. Um chama-se Diego Maradona e o outro chama-se Paulo Futre.
Qual foi aquele jogo especial em que saíste completamente ovacionado por um estádio rendido ao Nuno Abreu?
Eu tenho um jogo da subida de divisão pelo qual vais em Moscavide, que não, nunca mais tive que ser escoltado até ao autocarro, que a gente subiu de divisão em Oliveira das Meias, para tu não estás a ver o estádio de Oliveira das Meias ou barrote. A gente tinha ganho cá 1-0 e depois lá empatámos 2-2. Empatámos nos últimos 5 minutos. O Tavares empatou e a gente subiu de divisão. Só que acho que foi o jogo. Fui ovacionado pelo. Fui escoltado. Não foi pelos agentes da. Foi pela claque dos Musca Knight do Olivais e Moscavide. Eu fui escoltado até ao autocarro, que os gajos todos queriam me matar. Eu não consegui sair do estádio. Houve invasão do campo dos adeptos do Olivais e Moscavide na altura. O jogo completamente muito difícil. Na altura eu não conseguia ir do campo de Oliveira das Meias para o Balneário, porque eles queriam-me todos agredir, porque eu tive o jogo todo a dar porrada. Eu aquele jogo não podia perder. Eu não dormia a noite toda. Não dormia, pau. Eu não dormia a noite toda. Eu aquele jogo não podia perder. Não podia. Eu andava há anos para subir divisão. Há anos. Portimonense, morri na praia. Pinhal Novo, morri na praia. Mafra, morri na praia. Sei lá, se vou estar a dizer aqui, e aquele jogo não podia perder.
Subiram à segunda liga nesse ano.
Nesse ano subimos à segunda liga. Mas foi muito. Não consegui sair do estádio. Os adeptos do. Adoram-me e Moscavide, porque eu fui escoltado até o autocarro. Essa época foi memorável, esse jogo, sim.
Por outro lado, qual foi o jogo em que correu tudo mal? Foi um autêntico desastre, pessoalmente. Houve algum?
Há jogos que correm mal, claro, Paulo, é como tudo. Eu tenho uma época, voltando assim um bocado atrás, por isso é que a minha pior época, eu não vou falar em jogos, porque há jogos que correm bem, outros correm mal, Paulo, não te consigo estar aqui a dizer. Vou-te falar em época, em Oliveira das Meias, por isso é que os adeptos de Oliveira das Meias não gostam de mim. Porque eu tive uma época muito má quando fui emprestado pelo Benfica. Acontecia tudo. Até autogol X. Fiz um autogol. Acontecia tudo. Daquele jogo acontecia. Não sei explicar. Nunca. Autogols. Eu morava em Alvar. Eu nunca faltei um treino. Eu nunca adormeci. Em Oliveira das Meias aconteceu-me. Eu adormecer. Impensável para um treino. Impensável. Autogols, jogos mal conseguidos, aconteceu tudo em Oliveira das Meias. E tive lá pouco tempo. Eu fui emprestado para o Benfica só ao meio da época. Aceitei ir para lá, porque eles quase que me obrigaram a ir para lá. E eu aceitei. Mas daquelas coisas que não tem explicação nenhuma. Epá, e
acontece.
Acontece e foi em Oliveira das Meias. Os adeptos não gostavam de mim a partir daí, de Oliveira das Meias. Não estás a ver eu entrar no estádio de Oliveira das Meias depois.
E depois ires lá subir.
E lá subir divisão. Estás a ver o filme que foi.
Para fechar, última pergunta, que é a pergunta com que termino sempre. Imagina que tinhas a máquina do tempo e davam-te a possibilidade ou a oportunidade de ir a um minuto de um jogo específico alterar uma jogada de um jogo teu. O que é que alteravas?
Específico de um jogo?
Ou evitar alguma expulsão, ou evitar um gol que foi determinante. Ou...
Se calhar evitar algumas expulsões, isso concordo contigo, porque eu fui muitas vezes expulso. Eu tenho um cadastro em termos de expulsões, se calhar evitar alguma expulsão era que eu gostei.
Alguma em algum jogo específico? Em algum jogo especial que pudesse ter comprometido seriamente as aspirações da equipa?
Não estou. Epá, é tantos jogos, Paulo. Eu vou-te dizer, é tantos jogos que eu acho. Eu ainda no outro dia estava a falar com um amigo meu, que já com ele no Portimonense, e ele estava-me a falar de jogos que eu já nem me lembro. Portanto, vê lá. Não te consigo responder a essa pergunta. Acreditas? Não te consigo responder, porque é tantos jogos, tanto. coisas boas, coisas más, mas assim de repente não coiso, não estou.
Ok. Muito obrigado, Sargento Abreu, que era assim que eras conhecido em Moscavide, fiquei a saber. E fico contente de não me ter chamado Ninja, é o sinal que ainda, ainda te lembras do meu nome.
Ainda te lembro. Okay. Porque assim, há aqui mais para contar, mas pronto. Agora,
ficará para uma próxima, oportunidade. Obrigado, Nuno.
Histórias fora do jogo. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.